Você tem uma avaliação sobre isso?
Então, Miriam, muitas das pessoas que vivem nas cidades brasileiras conhecem algo sobre o trabalho escravo dos filmes do trabalho escravo americano que passam pela televisão, né? O negro chicoteado. E eu queria só perguntar para essas pessoas que têm essa imagem do trabalho escravo: por acaso o negro chicoteado lá dos Estados Unidos usava uma bola de metal presa no pé enquanto ele trabalhava? A resposta é não. Nunca os trabalhadores escravizados estavam amarrados, porque senão eles não podiam trabalhar. E nunca estavam também dentro de uma cadeia, porque da mesma forma, se eles estivessem presos, eles não poderiam trabalhar. Então é importante reconhecer que a limitação da liberdade que o trabalho escravo produz não se produz de uma forma cinematográfica. Nem o cinema era assim. Enquanto o trabalhador está fisicamente impossibilitado de deixar o local em que ele presta serviços. Não! A redução da liberdade não se opera assim. Se opera por um conjunto de elementos que impedem o trabalhador de sair daquela situação. Começando por ele achar que não vai ter ninguém que ajude ele. Começando por aí. Em segundo lugar, a maioria das situações de trabalho escravo, não todas, existem muitas outras que não, mas a maioria delas ocorre na área rural. E em situações, gente, nosso Brasil é muito grande e apesar de todo o desmatamento da Amazônia, ainda tem floresta. E mesmo que ela esteja desmatada, eu quero ver você conseguir escapar percorrendo a pé 100 ou 200 quilômetros em estradas de chão, né? Sendo que o seu algoz tem um veículo 4x4 e tem um capanga com arma que pode usar contra você. Tá, mas só lembrando que não é só o trabalho escravo rural, tá? Mas nesse cenário, obviamente, não é o jeito do copo que o trabalhador bebe que vai caracterizar ou não o trabalho escravo. Acontece que os auditores fiscais, para caracterizar o trabalho escravo, eles são obrigados a descer a todas as minúcias. E eles fazem isso por bom dever profissional. Então eles descrevem tudo, tudo, tudo que eles viram. No meio do que eles viram, tá lá o copinho ruim, a água que a vaca bebe, e tá tudo lá, tudo. Mas quando alguém se refere ao copinho estragado como se fosse só por isso que alguém foi entendido como escravocrata, essa pessoa está deliberadamente distorcendo o combate ao trabalho escravo. Porque são, por isso, veja, quando uma inspeção de trabalho realiza uma fiscalização, eles emitem 20, 30, 40, 50 autos de infração. Dentro desses autos de infração deve ter um lá, porque, afinal de contas, alguém acha que o trabalhador, que o ser humano não tem direito a tomar água? Então, sim, um copinho esgarçado, falta de água potável, é sim uma gravíssima violação de direitos humanos. Eu desafio qualquer pessoa a trabalhar no sol sem ter uma água limpa para poder tomar. Um único dia.
É
Né? Se isso não
engraçado,
é trabalho escravo.
né? Inclusive, Cristiane, só fugindo um pouquinho, nessa época de pandemia, quem está acostumado a ir numa loja ou não sei o quê, e você não ter a água disponível, né? Para nós sulistas aqui, é uma coisa até estranha, né? Para quem vive nesse mundo, enfim. Mas voltando à situação. Primeira coisa, eu acredito que tem que haver, para essa condição, ela tem que haver, na verdade, uma debilidade econômica, social das pessoas, para que elas se submetam a tamanho sacrifício, a tamanha injustiça. Quer dizer, as pessoas não vão ali porque elas querem ir. Ah, eu vou lá trabalhar porque esse trabalho é bacana. Não. Elas primeiro estão em situação de vulnerabilidade absoluta para, na sequência, vamos dizer, aceitarem um prato de comida e aí se verem completamente enredados nessa situação, né? E aí nós vamos falar das situações degradantes, nós vamos falar do trabalho forçado, nós vamos falar da servidão por dívida. É uma coisa para mim tão inacreditável, gente. Eu tenho 59 anos, me formei aos 22 E durante a faculdade, a gente falava disso, sabe, dos exemplos de quem ia trabalhar, especialmente na área rural, que eu tenho a impressão que é ainda os maiores flagrantes, enfim, mas que as pessoas compravam numa vendinha, essa vendinha era única, disponível, ela tinha preços aviltantes, as pessoas recebiam, compravam e deviam, e assim ia. Quer dizer, passa-se aí, sei lá, quantos anos, 37 anos, e a impressão que eu tenho é que nós estamos com todo o trabalho que eu tenho ao Ministério Público do Trabalho e realmente tenho, a gente ainda continua, parece que enxugando gelo, né? Isso eu falo de outras legislações também, que a lei é boa, mas se você não aplica, se você não dá condições dela ser cumprida, ela é zero, ela é nada. E é isso até que eu queria pedir, doutor Hélio, que o senhor comentasse, por favor.
Pois não, Miriam, você tem toda a razão. A questão das condições economicamente frágeis das vítimas do trabalho escravo são determinantes sob o lado da oferta dessa mão de obra, né? E nós já temos estudos muito bem feitos identificando as localidades com baixo índice de desenvolvimento humano. Então, nós sabemos quem são os fornecedores dessa mão de obra que sai do Maranhão, do Piauí, da Bahia, para ser escravizada no Pará, no Amazonas ou no Mato Grosso, né? Essas rotas são conhecidas. O que falta são políticas públicas de geração de emprego e renda que permitam a essas pessoas um sustento digno na sua própria localidade. Ninguém sai da sua cidade para trabalhar milhares de quilômetros mais à frente, né? Por espírito aventureiro. As pessoas não falam por absoluta necessidade. Né? Por outro lado, é fundamental o trabalho repressivo, porque se não houver punição efetiva, tanto sobre o aspecto financeiro, como faz o Ministério Público do Trabalho, quanto sobre o aspecto criminal,
claro,
essa cultura de exploração ela se reproduz, porque no fundo e no fim, quem explora trabalho escravo não reconhece o outro como ser humano. Não reconhece como ser humano e não se importa com essa pessoa. Né? Daí, como foi dito há pouco, o fato de não oferecer condições mínimas de dignidade para essa pessoa no ambiente de trabalho. Não se preocupar com a saúde, com o bem-estar dessas pessoas. É interessante mencionar sobre o que foi dito ainda há pouco, esse discurso que eu já ouvi muitas vezes aqui no Congresso Nacional, né? que os auditores fiscais exageram, caracterizam o trabalho escravo por coisas insignificantes. O juiz federal, Ronald Krueger, fez um levantamento de todas as sentenças condenatórias em trabalho escravo proferidas no TRF da segunda região. E a conclusão foi a seguinte: em nenhum dos 30 e tantos casos que ele investigou, em nenhum havia menos do que duas condições tipificadoras do trabalho escravo. Ou seja, era a vigilância armada com retenção de documentos. A primeira coisa que o explorador do trabalho escravo faz é reter todos os documentos desse trabalhador para que ele não possa sair dali e buscar qualquer tipo de socorro. Então, retenção de documentos com vigilância armada, condições degradantes de trabalho, e aí entra... Não se trata de colchão, meramente colchão fino. Trata de dormir com o próprio gado, trata de comer comida estragada. Né? Isso associado ao regime de barracão, que a Miriam tão bem definiu agora, gerando um processo de endividamento, uma dívida que nunca se paga. Então, o trabalhador fica cada vez mais devedor do empregador. Então, é uma absoluta falácia pretender que o conceito de trabalho escravo no Brasil seja difícil de compreender ou esteja sendo mal aplicado. Esse discurso só veio a partir, com o objetivo de enfraquecer a aplicação do artigo 149 do Código Penal e também de inviabilizar a aplicação imediata daquele dispositivo constitucional que eu mencionei, que seria, sem sombra de dúvida, teria um impacto imenso na eliminação do trabalho escravo no Brasil.
Eu quero só mencionar aqui algumas pessoas, bastante gente participando, mandando abraço, elogiando. Realmente é um privilégio tê-los aqui. A Renilda Pereira Nogueira, o Fernando Antônio de Carvalho Dantas, o Celso Lima, a Ana Júlia, enfim.
E as diferentes regiões do Brasil, né? Tem pessoas se identificando aqui de outros estados, tem participantes do Rio Grande do Sul. E a Ana Júlia deixou uma pergunta, ministro, acho que o senhor pode talvez responder num outro momento, mais para o final, mas ela pergunta aqui a relação e as diferenças entre trabalho escravo e trabalho infantil. Se quiser deixar anotadinho aí para comentar daqui a pouquinho.
Para a Ana Júlia, eu queria colocar aqui um dado que complementa o que a Cristiane, a doutora Cristiane e o doutor Lélio falaram. Veja como é interessante isso, a mudança de política. E a gente tem que entender a mudança de política. Não estou falando de política partidária. É a mudança de entendimento, a mudança de vontade política de combater. Veja aqui, entre 2013 e 2018, nos governos Dilma e Temer, a verba para as ações de fiscalização foi de 55,6 milhões por ano. Já a partir do primeiro governo Bolsonaro, em 2019, essa média foi para 29,3 milhões e para agora, esse ano, estão reservados 24,1 milhões. Então, quer dizer, está havendo uma redução de verbas para o combate do trabalho escravo. Eu não tenho a menor dúvida que há uma pressão grande hoje no próprio Congresso Nacional, com a bancada ruralista, muito forte, mas um governo que se submete, né? A começar pelo desmatamento e o conceito de que vamos passar a boiada está passando por cima das pessoas também, não é isso, Cristiane?
Então, Miriam, num certo momento eu disse que eu falava sobre a reação a partir de 2018, deixei vocês no ar. Eu preciso contextualizar essa reação. É verdade, nós estamos tendo uma agressiva política destinada a acabar não só com a fiscalização do trabalho, mas com a fiscalização do IBAMA, do meio ambiente, né? Essa política está muito mais agressiva agora, mas é importante lembrar que ela iniciou em 2016, quando o Brasil deu um salto ideológico. Nós tínhamos um país de orientação social-democrata, uma constituição social, e esse país ficou de pernas para o ar com uma orientação neoliberal sem mudança de constituição. Então, apesar de todas as nossas leis boas, de repente as pessoas começaram a entender a lei de uma maneira totalmente diferente. Falando isso assim, rapidamente, né? Porque nós estamos falando para todo tipo de público. Então, de repente, o mesmo papel que numa época significava uma coisa, a partir de 2016, 2017, 2018 e 2019, então, o papel passou a significar coisa totalmente contrária. No campo do combate ao trabalho escravo, a partir de 2002, com o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, já se entendia que não é só a fiscalização do trabalho ou o Ministério Público ou a repressão que vai acabar com o trabalho escravo. Como a doutora Miriam muito bem falou, se nós tivéssemos um pleno emprego no país, não teria trabalho escravo, porque ninguém aceitaria esses trabalhos em péssimas condições que são oferecidas e que acabam redundando no trabalho escravo. Mas, bom, deixando de lado primeiro essa questão do nosso país não ter lugar para todo mundo, que hoje em dia se vê como natural esse desemprego estrutural, ignorando isso e indo para a ponta da fiscalização, é claro que ela não é suficiente, mas sem ela, nós não podemos sequer imaginar como combater o trabalho escravo. E, infelizmente, eu não sei se todos têm esse conhecimento dessa informação, mas não existe concurso público, não existe reposição da carreira de auditor fiscal do trabalho. Não existe desde 2012, mais ou menos. Nós estamos numa decadência. Mas a partir de agora, nós estamos já na situação de que 50% das vagas de fiscais estão ociosas. Em vez de aumentar o número de fiscais juntamente com a população, nós estamos vendo na última década um declínio abissal. Vejam, gente, para que fiscal se não tem mais Ministério do Trabalho? A ideia mesmo que subjace a nova ordem que se está tentando implementar no país é de que não haja fiscalização em loco. Os fiscais que remanescem estão sendo alojados para funções burocráticas, mesmo porque você não pode acabar com todos os papéis que o Ministério do Trabalho fazia, continuam, né, precisa continuar existindo. Mas a fiscalização está tendo seu poder reduzido e os fiscais estão passando por uma situação de assédio moral, porque nós temos um corpo de profissionais de serviço público que resiste ao que está acontecendo. E quando eu falei que em 2018 nós tivemos uma virada, essa virada está relacionada exclusivamente com a resistência daqueles que não querem deixar a fiscalização e o direito do trabalho acabarem. Então, o que está acontecendo? Todas as pessoas que sabem a gravidade de você abandonar uma política de repressão a todos aqueles que pensam que o direito do trabalho deve acabar, essas pessoas se uniram e essas pessoas estão forçando todos os mecanismos institucionais para fazer com que as fiscalizações continuem. Mas é óbvio que essa resistência não vai durar para sempre enquanto a máquina pública estiver caminhando em sentido contrário. Então, o que, que se conseguiu? Com muita luta, se conseguiu otimizar com aquele restinho de gente que está ali resistindo as fiscalizações de trabalho escravo, realizando trabalhos de inteligência. O Ministério Público do Trabalho, como tem uma relativa independência do Poder Executivo, o Procurador-Geral do Trabalho deu prioridade absoluta para as fiscalizações. O Ministério Público do Trabalho sempre acompanhou in loco. O Ministério Público do Trabalho, o Procurador do Trabalho, vai junto com o fiscal lá na hora para fazer o resgate de trabalho escravo. E não passa uma operação sem que o procurador vá junto. E por que é importante o procurador ir junto? Porque ele pode atuar na justiça. Então, digamos assim, o fiscal do trabalho vai lá, ele encontra a situação do trabalho escravo e o patrão diz assim, eu não vou pagar. Você quer o trabalhador? Fique com ele. Né? Aí, o que o fiscal do trabalho faz nessa situação? Essa situação é muito comum. Imagine, né? O fiscal já está numa situação ali, ele está no meio do mato, longe da sua família, longe do seu tudo, em um estado diferente da federação, onde não tem assistência social. Então, o que ele vai fazer com o trabalhador resgatado? Quem tem que, cuidar disso é o empregador. E o procurador, quando o empregador, o escravocrata, se faz engraçadinho, ele busca a tutela do Poder Judiciário para o arresto, o sequestro de bens que possam suportar a condenação, não só no pagamento das verbas que ele nunca pagou, mas o dano moral individual que o trabalhador resgatado merece receber e o dano moral coletivo que toda a sociedade brasileira merece receber para realizar políticas que impeçam a revitimização do trabalhador escravizado.